Fala, seus bit louco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quarta-feirinha da maldade, meiuca da semana, dia 12 de janeiro de 2022, 10 minutos para as 8 da manhã, habitualmente, o seu jornal matinal sobre biticas e sobre o mercado de criptoativos. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Todos os dias aqui a gente passa conteúdos relevantes sobre a criptoeconomia brasileira e internacional. Falando em criptoeconomia brasileira e internacional, eu vou mostrar para vocês hoje duas matérias mostrando investidores que estão descontentes e começaram a processar as corretoras. Se a moda pega, lascou o mercado, né? Se todo mundo tiver um preju, for botar na conta da corretora, lascou. Um carinha está processando a Binance em 4 milhões e 400 mil reais, porque ele perdeu mandando para uma carteira que não era uma carteira, era um scam, né? Era um roubo, era um golpe e tal. E outro carinha está processando a Novadax, porque comprou a criptomoeda e não deu certo e tal, e está processando, né? Então, a galera adora a liberdade até bater na bunda. Quando bate na bunda, ai, peraí, não era assim, desculpe e tal. Então, assim, ou você honra o que você tem aí nas suas calças para investir na criptoeconomia, ou, meu irmão, fica na poupança. Fica na poupancinha, não sobe, não desce, não perde. A inflação come o seu dinheiro com o tempo, você nem vai perceber e tá tudo certo. Tá bom? E vamos falar muitas outras coisas. Bitica sobe 8% nos últimos 2 dias, dá uma segurada. Fez aquele pimbar que a gente comentou ontem, ainda é muito cedo para falar numa possibilidade de alta. O fato é, quebramos aí uma resistência, estamos numa resistência aí dos 42 mil dólares. Para a gente começar... Olha que maravilha, 42.850, a gente está muito próximo aí dos 43 mil dólares. Bitica sobe 2,7%, o Ether sobe 5%, 3.258, então tá ali na faixa, né? O Bitica está na faixa do 41, 42, o Ether está na faixa dos 3 mil, segurou abaixo dos 3 mil ali, conseguiu segurar, e vamos que vamos. Eu esqueci de falar para vocês o seguinte, olha só, a CryptoMBR mandou para mim, primeira coisa, olha essa fumacinha, maravilhoso, né? Maravilhoso. Sente o aroma do café com gosto de bituca aí na sua câmera aí, tá? Olha que foda. CryptoMeme mandou isso aqui para mim. Ó, é um Ether, mas olha só a parte da frente. Olha que maravilhosa. Ó. Não sei se tá pegando direitinho. Olha que bonita. Eles mandaram essa e eu comprei essa outra aqui deles. Olha que legal. Plan B. Ó, o Satoshi Nakamoto, muito louco. E vocês sabem, eu coleciono essas canecas, né? Só que eu coleciono de um modo diferente. Eu coleciono de um modo diferente, porque eu não coleciono, deixo na prateleira. Eu gosto de usar. Eu gosto de usar, porque eu gosto de tomar café com gosto de bituca de cigarro. Na verdade, eu não gosto de tomar com bituca de cigarro, mas eles estão fazendo esses aromas, né? Aroma levemente frutado com laranjas e bitucas de cigarro. Eu não sei como é que eles fazem, mas todos os cafés assim tá dessa forma, né? É a torra. Aí eu tava fazendo café com um amigo outro dia, ele falou, não, você não pode deixar ferver. Eu falei, não, como assim? Não pode deixar ferver. Eu falei, como não? Tem que matar os micróbios da água. Não pode deixar ferver. Eu falei, como assim? Botei. Aí quando eu botei com água fervida no café, ele falou assim, não, você vai queimar a torra do café. Eu falei, irmão, peraí, vamos conversar um pouquinho. Pera um pouquinho também. Vamos dar uma conversada. Né? Imagina um dia eu chegar para minha mãe e falar assim, mãe, não pode ferver a água, não pode ferver a água, que senão queima a torra do café. A minha mãe me dá ajoelhada, ela pega minha cabeça e dá ajoelhada. Ela fala, eu tenho certeza que ela falaria isso para mim, eu não criei filho para falar da torra do café, tenho certeza que minha mãe ia me dar uma ajoelhada. Né? Mas a internet tem dessas coisas, tá bom? Vamos lá. Bitcoin 42.800, Ether 3.252. Ué, cadê minha tela? Ah, tá aqui, pô. Na CoinGecko, das mais de 12.404 moedas, você vê aqui em cima, das mais de 12.404 moedas, nós temos agora, por valor de mercado, eles mudaram aqui, cara, ficou muito pequenininho. Por que que tá pequenininho assim? Bom, por valor de mercado aqui, nós temos 2 trilhões e 140 bilhões, 2,1 trilhões de dólares. Dominância do Bitcoin caiu um pouquinho, ontem estava na casa dos 38, agora 37,8. Dominância do Ether 18,2. A gente vai sempre acompanhando esses dados aqui, tá? Bitcoin sobe 2,8% no dia de hoje. No dia de hoje, são 800 bilhões de valor de mercado. Ether está caindo bem, né? Chegou a 500 bilhões, né? Meio trilhão, agora 388. alta de 5,1%. BNB sobe 3,7%, Solana sobe 4,6%, Cardano na sétima posição sobe 8,6%, XRP na oitava posição 4,7%, Polkadot nona posição sobe 9,7%, praticamente 10%, e a Terra, né, a Luna também subindo quase 10%. Avalanche também sobe 10%, Dogecoin sobe 7,5%, Polygon 8,3%, US$2,33 nesse momento, Shiba Inu sobe 7,8%, Chainlink cai 1,8%, mas sobe 10% na semana, em contramão de praticamente todo mundo que caiu 6%, 14%, 8%, 15%, 7% e tal. Tá? A gente tem a Crypto.com subindo 6,4%, Cosmos na 18ª posição, 7,4% de alta, e a Nier fechando o top 10, subindo 13% hoje. Esse é o panorama do mercado cripto nesse exato momento, tá bom? $42.894. Uma Bitica, com a Bitica cada vez mais se valorizando, pelo menos esse é o último, é o preço que a gente tem de um ano atrás, né? Janeiro do ano passado a gente estava nos 42, 43, 40 e tal. E a gente tem o nosso real desvalorizando, né? Esses dias estava em 5,60, 5,70, deu uma quedinha, 5,57, mas mesmo assim é bem alto, né? A gente nunca teve o dólar tão alto assim por tanto tempo, tá? Com isso, o último preço do Bitcoin aqui na Bitpreço é de R$241.000, 569 pila, tá bom? Você pode comprar sempre frações de Bitcoin. O preço do Ether, em reais, está 18.340. Esse preço no topo histórico, né? No topo etérico, que a gente chama, que é o topo histórico do Ethereum, é o topo etérico, ele estava ali por volta de R$28.000, 25, 27, R$28.000, tá? Nesse momento, 18.340. Muita gente está vendo como uma oportunidade de compra. Tá joia? É, falando em Ether, vamos pegar o Watch the Bunny. Cadê meu isqueiro? Eu não sei onde tá o isqueiro. Minhas filhas somem com minhas coisas, eu não sei onde tá. Será que tá aqui? Eu não tô vendo? Cara, sei lá onde tá o isqueiro. Tá por aí. Mas você imagina um fogaréu, tá? Watch the Bunny, burn the donuts. Cara, cadê? Some com minhas coisas, cara. Por que que some com minhas coisas? Tô ficando um velho. Não posso, não posso. Tá? Watch the Bunny, Bunny the Donuts, a gente tá vendo aqui 1.463.000 Ethers queimados para todo sempre. Nas últimas 24 horas são 16.000 Ethers. A gente tá tendo aqui, cada bloco que passa, a gente tá tendo uma deflação no ativo. E já é o terceiro dia consecutivo, vamos olhar isso aqui, ó. É o quarto dia, primeiro, segundo, terceiro. Hoje já é o quarto dia consecutivo, você vê aqui, né, nessa lateralzinha aqui, é o quarto dia consecutivo que a gente... tem o Ether deflacionário, né? Então, a gente bateu o recorde de deflação no dia 10 de janeiro, foram 5.900 Ethers queimados de saldo total. Ontem foram 3.300, hoje o dia ainda não acabou, mas já são 657 Ethers de saldo negativo aí, tá bom? Então, estamos reduzindo os Ethers criados aí para todo sempre, tá bom? Vamos lá. Nesse momento, a gente tem 2.842 transações a confirmar. Tá, o último bloco saiu há 15 minutos, então deve sair o próximo bloco já já, tá joia? Para você inserir a sua transação no próximo bloco, né? Ou seja, ser validada rapidinho, você botaria 6 satoshis por Virtual Byte ou alguma coisa de 36 cents de dólar aí, tá bom? Mempool tá bem limpinha, 2.800 transações, bem tranquilo. O último bloco saiu há 15 minutos, tá bem tranquilo, tá joia? Vamos entrar para o gráfico antes, deixa eu dar dois recados. A gente vai lançar o nosso curso de DeFi, eu e o Karnak, tá? Que é um especialista em DeFi, é um cara que está imerso nesse universo há bastante tempo. Nós vamos lançar o DeFi do Zero, a renda passiva, tá? Que é o nosso curso sobre DeFi. Então, cara, desde como criar uma carteira com segurança, como interagir com protocolos, como descobrir os melhores protocolos, os mais seguros, e como criar a tal da renda passiva, né? Então, assim, o nosso curso não é sobre aquela moedinha que vai pagar 18.000% de API. Não, é consistente. É um negócio para que 10 anos, para daqui 10 anos, você, cara, continuar utilizando esse método. Daqui 20 anos, você utiliza esse método. Qual? Renda passiva, lucros todos os meses, o segundo salário, renda passiva, viver de renda, chame como você quiser, tá? Você conseguir a sonhada renda passiva com criptomoedas com a mais alta segurança possível dentro do mundo DeFi, tá? Então a gente vai falar sobre empréstimo, sobre lending, sobre borrow, sobre seguros. Cara, tem uma infinidade de coisas, tá? Uma infinidade. É um universo muito amplo, muito foda, que se a gente... E assim, muito incipiente, tá muito no começo, então as oportunidades estão surgindo. Então, cara, nós vamos te ensinar desde como pegar, escolher a rede, a mais barata, a mais segura, enfim. Desde como escolher a rede até você escolher os dApps, que vão pagar a sua renda passiva todos os meses. A gente tem uma metodologia bem legal que a gente está aplicando aí e, cara, tá bem foda, tá? O link está na descrição, o DeFi do Zero, a renda passiva. As inscrições vão abrir dia 24/1. O link está aqui para você colocar o seu nome e seu e-mail, então faz uma pré-inscrição comigo, porque por e-mail eu vou te passar mais informações e vou te passar os links, tá? Então, DeFi do Zero.xyz, link está na descrição, está fixado e tudo mais, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem aí. E o BitSampa, que vai rolar dia 26 de março de 2022, lá no Expo Center Norte, o nosso evento de criptoeconomia, que vai ter... Ó, o Avelino, o louco do ouro, ele casou, né? O louco do ouro, né? Ele casou, o Avelino. Muita gente ficou bravo com ele porque ele parou de falar de Bitica, tá? Então teremos palestrantes aqui, nomes fodas aqui da criptoeconomia brasileira, vai ter gente internacional, a Katiazinha vem direto de Portugal. E é isso aí, bitsampa.com, o link também está na descrição, tá joia? Vamos entrar no gráfico, qualquer coisa vocês perguntem para nós, tá? Gustavo, as lives voltam segunda agora, tá? Próxima segunda, segunda-feira próxima, tá? Show? É isso aí. Chá com Cripto, garanta sua pré-inscrição, galera, oportunidade incrível, bora que bora. Inclusive, passiva, adoro. Calma, não se assanhe, não se assanhe, tá? Inclusive, essa primeira turma vai ter quase 70% de desconto, tá? Vai ter bastante, bastante desconto, porque vai ser a nossa primeira turma, a turma inaugural, né? O Avelino agora é o louco da prata, né? Louco da prata, louco do ouro. Bitsamp é nóis de Belo Berzonte, é nóis, BH, vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Show, vamos compartilhar a tela aqui. Vamos compartilhar, cadê aqui meu gráfico? Ué, por que não tá indo? Você tá louco, meu? Ah, agora foi. Show, a gente vai compartilhar gráfico. Primeiro vamos falar dos dados on-chain aqui, tá? Força computacional do Bitica continua subindo, contrariando o que muita gente falou, né? Inclusive recentemente, 191 milhões de terahash por segundo. Vamos passar para a rede do Ether. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos passar para a rede do Ether. Opa! A rede Ethereum também está subindo, 909 milhões de ETH por segundo. Tá subindo bastante aqui também. Bem pertinho do topo histórico, assim como o Bitcoin bateu esse ano, né? Iniciozinho do ano, topo histórico da rede Ethereum. Vamos voltar aqui para o Bitica, que eu quero ver os endereços com saldo acima de 1.000 bitcoins. Vamos acompanhar as baleias, tá? Continuam aqui na casa de 2.148 wallets acima de 1.000 bitcoins. Então, por enquanto, tá subindo, tá caindo, tá numa mediana aqui, ó, tá numa média, né? Tá numa média aqui de 2.100 e poucas carteiras, tá bem tranquilo, tá show de bola, tá? Vamos ver os saldos dessas carteiras. Tá aumentando, tá diminuindo, tá mais ou menos aqui nos 7.900.000. Por enquanto, as baleias não estão despejando, tá? Eu estava lendo ontem, não fui atrás da informação, mas confio, eu estava lendo ontem que os mineradores estão segurando o Bitica, ou seja, qual que é o business do minerador? Ele minera a Bitica e vende para pagar seu lucro. Não necessariamente ele minera hoje, minera amanhã, vende amanhã, não. Às vezes eles criam umas gorduras, eu falo, cara, agora o preço está um pouco abaixo, eu acredito que o preço vai subir um pouco. Então os caras começam a fazer estoque, tá? E eles, obviamente, eles murcham esse estoque quando eles acham que subiu muito para fazer um lucro maior, e eles aumentam esse estoque quando eles acham que o preço está um pouco mais em baixa. E nesse momento, me parece ser um consenso do minerador, porque eles não estão vendendo, ou seja, eles estão minerando e segurando. Mas me parece que é um consenso entre os mineradores sobre não vender Bitica agora. Então, cara, o Bitica estava 69... Chegou a bater 39, agora 42, 40, papapá, papapá. E agora, o que a gente faz? A galera tá segurando. Para quê? Para criar um estoque maior e vender com uma alta aí do mercado, que pode ser que eles estejam entendendo, tá? Então, veja, baleia não tá vendendo, minerador não tá vendendo. Institucional, pelo menos até agora, não tá vendendo. Quem que tá vendendo? É o Sardola. Quem tá vendendo agora é o Sardola. Não é o Brizola, é o Sardola, é o Sardinha. É esse cara que tá vendendo. É esse cara que tá derrubando o mercado e pagando o lucro do baleia, pagando o lucro do tubarão, do institucional, do minerador. Show? É isso. Então, por enquanto, tá de boa. Roberto James Ramsey, sabe que horas é a divulgação da inflação americana? Cara, não sei, geralmente é à tarde, tá? Geralmente é à tarde. É, hoje vai ter a divulgação, fiquem ligados, entre 10 horas da manhã e meio-dia, teremos a divulgação de um banco entrando forte no mercado cripto, tá? Já vim falando para vocês, né? Hoje vai sair a divulgação e fiquem atentos aí, que o bagulho vai ser muito louco, tá bom? É isso aí. Bom, estamos aqui, supply, papapá, tá crescendo, receita do minerador, você vê que cresceu nos últimos dias aqui, né? 42 milhões de dólares é o que o minerador está faturando por dia, tá? Com Bitica. Vamos ver para a rede Ethereum. É claro que caiu, porque o preço unitário da moeda também caiu, tá? 48 milhões é o preço, é o valor que o minerador do Ethereum está faturando por dia também. 48 milhões de dólares, tá? De dólares, tá? Dificuldade da mineração, a gente já falou sobre, emissão diária, papapá. Eu quero ver como é que está o fluxo nas corretoras. Vamos lá. Eu quero ver como é que está o fluxo nas corretoras. Beleza. É, não quero preço, eu quero isso aqui. Vamos lá. Eu quero ver como é que está a custódia em corretoras. Show. Quero ver como é que está a custódia em corretoras. Nada mudou de ontem para hoje. Na verdade, anteontem para ontem, né? Nada mudou. A gente continua aqui com 13 milhões de Ethers custodiados em corretoras, tá, turma? Então, a gente falou desse aumento aqui, é um aumento bem grande, significativo, 70% de aumento de supply nas corretoras, tá? 70% de aumento em praticamente 47 dias. Vamos ficar atento nisso aqui, vamos ficar atento nisso aqui. Pode ser o balé das baleias aí, tá? Por enquanto não tá rolando uma venda massiva, mas a galera pode estar preparando aí o bot na galera, tá? Vamos ver, Bitica, como é que tá? Caiu um pouquinho, não é muito, não é um absurdo, mas caiu um pouquinho o saldo de ontem para hoje, tá? Tínhamos 1.571, vamos ver aqui, 1.571 bitcoins, caiu coisa aqui de 1,9%, praticamente 2%. Fala, tio. 1.543, tá? Então caiu 2% praticamente aqui, ó. 1.542.000 bitcoins ante 1.571.000 bitcoins, 2% do supply caiu, tá? Do que tinha em corretoras caiu nos últimos dias. Nada pra gente se animar nem nada, ou seja, o pessoal deu uma sacadinha das corretoras aqui. Possivelmente a galera que comprou dos alfaceiros sacaram, tá? É possível que seja. Tá? De qualquer forma, a gente tem isso aqui, ó. A quantidade de bitcoins caindo nas corretoras não é muito, mas tá caindo nos últimos meses aí, desde o meio do ano passado, né? Desde junho do ano passado, caiu quase 8%, tá? Quase praticamente 8% o que tínhamos em corretoras, tá? A gente tinha 1.600.000, quase 1.700.000, hoje 1.542.000 bitcoins em corretoras, tá joia? É isso aí, show de bola, show de bola. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma métrica. Dá pra gente falar aqui sobre o fluxo do minerador? Vamos falar aqui sobre o fluxo do minerador em dólar. Não, eu quero em Bitcoin. Fluxo minerador em cripto. Fluxo do minerador em cripto. Olha que interessante. Show de bola. Bateu uns picos aqui de 34 mil Bitcoins e tal. Show de bola. Show de bola. Por enquanto, tranquilaço. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma informação a passar aqui. É isso aqui, tá? Vamos falar um pouquinho de preço agora. Vamos falar um pouquinho de preço agora, tá? Preço dos ativos. Você vê aqui, ó, praticamente tudo subindo, né? Pouquíssima coisa caindo, pouquíssimas coisas caindo no dia de hoje. É um dia de um pouco mais eufórico, né? No dia no mercado cripto. A gente pegou aí os últimos 6 ou 7 dias com bastante queda. O Bitcoin bateu 6 dias seguidos de queda. É raro isso acontecer, 6 dias seguidos, tá? Olha só. É difícil a gente pegar no gráfico exato 6, 7 dias seguidos, olha só. Partindo aqui do dia 2 de janeiro, ó. Então, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias seguidos de queda. É difícil. Se a gente for parar para ver, o ano passado, quando deu aquele quedão nervoso, lembra do quedão nervoso, que saiu dos 60 mil para 30 mil em dois palitos? A gente, dias de queda mesmo, foram 1, 2, 3, 4, 5. Não tivemos 6 dias de queda. Né? Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, interrompeu com um dia de alta, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, né, não é que é raro a gente pegar 6 dias de queda, né? Mas não é comum a gente pegar 6 dias seguidos, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tá? Então é raro a gente pegar 6 dias seguidos de queda, né? Nem no Corona Crash, tá? Isso aqui foi o Corona Crash, nem no Corona Crash a gente pegou 6 dias seguidos, ó. Foram 1, 2, 3, 4, aí teve um dia alta, pouquinho, mas teve o seguido de queda, né? Então a gente, é raro, né? Nos últimos anos aqui, ó, de 2020 para cá, nenhum momento a gente pegou 6 dias exatos de queda. Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então é raro, é um movimento meio que raro, tá? A gente pegar 5, 6, 7 dias de queda, que é o que aconteceu aqui, né? Atualmente, olha só, a gente pegou aqui do dia 2, até o dia 7 de queda, né? Então, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Deu uma segurada no dia 8, dia 9, aí ficou aqui naquele sanduíche que a gente comentou, né? Ó, bateu suporte, bateu resistência, vai, não vai, foi, não foi. Segurou, nesse momento, 42.700. Estamos nessa resistência dos 42.400. Não dá para dizer que a gente quebrou ela, porque a gente está nela agora, tá? Então, não dá para dizer, ó, agora ficou verdinho. Não dá para dizer que a gente quebrou essa resistência, o fato é, estamos aqui, mais ou menos nessa meiuca aqui, nessa média de preço, entre 40, 42, agora subiu um pouquinho, 42.700, possivelmente, se a gente pegar mais um, dois, três dias de alta aí, a gente pode tentar romper essa próxima resistência dos 44 mil dólares, tá? Então é importante você pegar o suporte e a resistência, se você ainda não pegou, entra aqui no chat do Vector, tá? Procura por @bitnada, que a gente já postou esse estudo aqui, tá? Então você pode ter esse estudo aqui com você, tá? Então você pode ter esses suportes e resistências que eu coloquei aqui no gráfico para você ir acompanhando comigo, tá? Nesse momento, a gente falou, ó, temos esse suporte aqui, que é o suporte anterior dos 40 mil dólares, que aconteceu, pelo menos até agora, não dá para cravar que aconteceu, ó, nós temos aqui, tá? Então, o preço vai se correspondendo aqui, né? Tá? Então a gente tem esses toques aqui nos 42, 40 e tal, tá segurando a onda, pelo menos por enquanto, é o que a gente sempre fala, quem morre de véspera, peru de Natal. De qualquer forma, a gente não pode passar um pano porque o Bitcoin caiu 42%, nesse momento 38%, não é pouca coisa, tá? É habitual em movimentos de alta, a gente fala sempre sobre isso, tá? Mesmo em movimentos de alta, a gente tem quedas fortes no mercado, olha essa queda aqui, ó. Chegou a bater 31%, olha essa outra queda, 28%, essa outra queda, 18%, essa outra queda, 24%, essa outra queda chegou a bater 49%, ó. Chegou a bater 51%, tá? Se a gente pegar essa queda toda, foram mais de 56%, 55% de alta, e mesmo assim o mercado voltou a subir. Então, cara, não dá pra gente falar, não, o mercado virou porque a gente tá caindo há 4, 5, 6 dias e o mercado caiu 40%. O que, que é isso, né? O que, que é 40% pro Bitcoin? Aqui também, ele caiu 60% e voltou em, porra, menos de um mês, né? Aqui é a mesma coisa, olha 2018 como é que foi, né? Topo histórico de 2017, olha 2018, que maravilhoso. Caiu 80%. Um ano e meio, dois anos depois, ele, pumba, voltou e arregaçou. Então não dá pra gente dizer que só porque caiu 40%, não é só porque 40% não é pouco, tá? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, para o Biticas, para o mercado cripto, 40% de alta ou de queda não é parâmetro para a gente definir se a gente está num bull market ou num bear market. Quantas vezes a gente já não viu moeda subir? Quantas vezes a gente já não viu moeda subir 100% num dia? 40% num dia, 30% num dia. Pô, acabei de mostrar o overview. Tem moeda no top 20 que subiu 15% hoje, velho. 15%. 15%. E o dia nem acabou, né? E a gente também já viu o mercado cair, altcoins caírem 20%, 30%, 40% num único dia. A gente já viu. Não é um movimento que acontece sempre, mas não é tão raro assim. Né? Duas, três, quatro vezes por ano a gente vê esse tipo de movimento. O mercado inteiro, né, e as principais altcoins caírem 20%, 30%, 40% num único dia. Né? De qualquer forma, mercado está virando? Na minha visão, não. Mantenha a minha posição. Na minha visão, não. Estamos segurando no suporte aqui. Vamos ver até que bicho vai. Vamos ver se é o último respiro, né? O pessoal fala do pulo do gato morto. Vamos ver se é o pulo do gato morto ou se o mercado continua subindo. Vamos ver, tá? Vamos ver. Vamos passar aqui para o Ether. Bom, então só para a gente reafirmar aqui, tá? Deixa eu botar uma média. Deixa eu botar uma média de 21 dias. bem longe, né? Vou botar uma média exponencial. Você vê que está longe da média, ou seja, a queda foi bem acentuada, nem a média de 21 está acompanhando. Média de 21 agora é uma resistência, tá? Então vou até tirar ela aqui. O que nós temos agora de resistência? A atual dos 42.800, 42.500, que é a atual que nós estamos agora, 61.8% de Fibo é uma resistência, você vê que ela bate aqui, ó, essa linha aqui, ó como é uma resistência aqui, né? Ó como é uma resistência aqui, tá? A gente está falando de 44.300, então é a próxima resistência do Bitcoin rompendo essa aqui, e a outra resistência, 50% de Fibo, a gente está falando de 49 mil dólares. 48.995, 49 mil dólares, tá? Suporte do Bitcoin, o atual é de 40 mil dólares, tá? Por volta disso, tá um pouquinho abaixo disso aqui, vamos ver quanto que tá. Isso, ele tá 40 mil dólares, 40.700, tá? Então quase 41 mil dólares. E a gente tem um suporte um pouquinho mais abaixo aqui de 37 mil dólares aqui, tá? Que é, ele vai batendo aqui em outros momentos aqui também do Bitica, tá? Olha só. Olha como ele vai pegando aqui, ó, topos e fundos, aberturas e fechamentos e tudo mais. Olha aqui, ó, olha que região densa, né? Vê como você vê um suporte, uma resistência, quando você olha para trás, né, no gráfico, e vê uma região densa de preços ali. Então você vê que muita gente transacionou ali, comprou, vendeu, vendeu, comprou, vendeu, alfaçou, liquidou, foi para cima, foi para baixo, muita gente negociou. Então existe uma memória de preços ali, né? Por isso que a gente fala que formou-se ali um suporte, enfim, uma resistência e tudo mais, tá? Então, nesse momento, não muda nada no panorama do Bitcoin, ele continua no curtíssimo prazo, ele continua no curtíssimo prazo em queda, mas não dá pra gente ignorar o macro dele, que, porra, o longo prazo aqui não tem o que falar, né? Alguém duvida? Alguém acha que é ao contrário isso aqui no longo prazo? Não tem como, né? Não tem como isso aqui. Mostrar pra minha avó Elza, de 94 anos, que já não bate bem das ventas, ela vai falar, nossa, eu não sei o que é, mas tá subindo. Tá biito, né? Essa cobrinha aqui tá subindo. É o que tá acontecendo. Curtíssimo prazo, a gente chama de ruído. Vamos ver o que acontece. Por enquanto, tá bonitinho, tá bom? Tá bonitinho, mas tá feinho, né? Vamos passar pro Ether aqui, tá? Então, falamos dos principais suportes e resistências. Vamos passar pro Ether. Vamos passar para o Ether. Segurou na nossa Fibonations de 61.8. Tá? Segurou na nossa Fibonations. Olha que maravilha que a gente comentou. Fez esse pimbar gostoso aqui que a gente comentou também. Onde ele tá agora? Resistência de 50% de Fibo, olha só. Olha onde tá a resistência dele, ó. 50% de Fibo, tá? Então o suporte foi aqui em 2.900, 61.8 de Fibo. Resistência, 50% de Fibo, 3.300. Nesse momento, 3.255 tá aqui na região. Deixa eu colocar uma média... Eu quero botar uma média primeiro, uma média de 200, tá? Que é resistência agora também, 3.400 dólares. Tá longe, mas nem tanto também, né? Peraí também, né? Tá longe, mas nem tanto. 5% não é muita coisa pro Ether, né? A gente já vê essa desgraça aqui subir 16.000% no ano. É isso? Não, 4.000% no ano. Então subir 5% e atingir a resistência aqui da média também não é muita coisa, não. Vamos colocar a média de 21 dias exponencial. Também tá meio longe aqui, elas estão querendo se encontrar aqui para os próximos dias, tá? Cara, por enquanto é isso. Suporte, a gente tem aqui 61.8 de Fibo, que foi o que a gente comentou, tá? É um suporte mais forte. Tem um suportinho aqui, ó, interessante também, ó. Tá? A gente tá falando de 3 mil dólares, é um suportinho interessante. Tá? É interessante. Então a gente tem suporte em 3 mil dólares, é um grande par, você vê que ele está mais ou menos por aqui, tá? Então é um grande par, 3 mil dólares e tal. Suporte, 0,68 de Fibo, 2.900. Resistência, agora vamos falar da resistência, tá? A primeira resistência que a gente tem é a atual, 3.300, 50% de Fibo. Depois a gente vai pegar uma confluência aqui, ó, de valores anteriores aqui, ó. Então tem uma zona de preço aqui anterior, tá? Entre a média de 200 dias e a média de 21 exponencial. Estamos falando de 3.400 a 3.500. São as próximas resistências do Ether, obviamente, caso ele continue subindo. Que é o que eu acho que vai acontecer, hein? Tá? Rafael Corvo. Nossa, mas que cara de assustado, Rafael. Tomou café com gosto de bituca? O que houve? O que houve, meu tio? Olha um cafezinho do Ethereum aqui, ó. Café bonito. Cara, eu não consigo nem ler o que você tá falando, porque você tá com uma cara muito de assustado, cara. Tem algum vídeo falando mais sobre Fibonacci? Cara, na internet você vai achar. Eu já expliquei o cálculo da Fibonacci aqui, mas eu não expliquei o porquê a Fibonacci é tão usada e por que ela tá nas pirâmides do Egito, por que que ela tá no corpo humano, por que que ela tá nas árvores, né? Não expliquei isso ainda, você vai conseguir encontrar por aí. Tá? Rafael parece o Borat, né? Será que parece? Eu não sei, esse bigode aí tá muito assustado, cara. Parece que viu o Bitcoin caindo, né? São seus olhos, show de bola. Show de bola. Show? O que que foi aqui? Ah, tá. Show de bola. Tá na música, exatamente. Tem um cara que. Fernando, tem um carinha que construiu uma música baseada em Fibonacci. Já viu isso? Põe no YouTube. Fibonacci Song, alguma coisa assim. O cara pegou a Fibonacci e foi fazendo a música só nisso. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Isso aí, só quem é antigo na internet. Só quem é antigo vai saber. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Vamos ver aqui a galera se é nova ou é velha na internet. Quem conhece as árvores somos nós? O jardineiro é Jesus. Quem conhece? Fala eu. Quem não conhece, fala não. Pra gente entender aqui. As árvores, essa é clássica, né? Não é clássica? É clássica. Fibonacci Song top. Eu vi no piano, eu vi um cara fazendo na guitarra, cara. Eu não gosto de piano, acho uma bosta. Desculpa a sinceridade, acho uma bosta. Tá? Eu gosto da guitarrinha, né, Eric? Eu gosto do mais Stratocaster, eu gosto. Tá? Olha só. A galera conhece, a galera lembra. Eu não, então procura aí o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Procura, cara. Esse vídeo é clássico. Tem um disco do Tool todo na Fibo, isso eu não sabia. Tapa na Pantera é clássica também, né? Que ela fala assim: eu, por exemplo, fumo todo dia e não tô viciado. Porra, como não? A galera é antiga. Galera é antiga. Essa eu conheço, show de bola. Árvores, puta, é um trava-língua muito bom, né? É muito bom, cara. Nossa, eu lembro que eu ri, eu assisti esses vídeos antigos, cara, eu ria, porque ali não tinha muita coisa na internet. Hoje tu abre o TikTok, tá um monte de moleque lá dançando, dando a bunda, sei lá o que esses caras ficam fazendo na internet. Mas antes era raro, cara. Antes era o seguinte: tinha uma música do Millencolin que eu queria ouvir, aí o Millencolin lançou CD novo. A gente tinha que esperar alguém comprar o CD, jogar no Napster ou jogar no LimeWare, no Kazaa. A gente baixava. Durante uns 4 dias, para quando escutar, o cara mudou o nome lá e era Reginaldo Rossi, sacou? Não é a facilidade que a gente tem hoje, era difícil as coisas. Então, quando tinha um vídeo, era um vídeo só, cara. A gente via aquele vídeo para sempre, porque só tinha um, não tinha, né, essa coisa, né? A galera sabe, a galera tá ligada. Desculpa, errei aqui. Cara, esse vídeo é muito clássico. Cara, depois procura aí. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. É muito bom, muito bom. Tá? As árvores. Deu cãibra na língua. Não tem uma hora que ele fala assim, deu cãibra na língua. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Havaiana de pau. Nossa senhora. Quando vem a Havaiana de pau, meu velho. Nossa senhora. Elefante. Nossa, essa é old pra caramba, né? Cacete de agulha. O cacete de agulha é muito bom. Ó, o cacete de agulha. Tapa na pantera. As árvores somos nozes. Que mais que tem dessa época? Havaiana de pau, meu irmão, quando veio a Havaiana de pau, foi transformador, né? Caralho, Havaiana de pau. O maluco pegava a Havaiana e dava na cara do moleque, assim, ó, plau! Era muito bom. Muito bom. Muito bom. Me sinto idoso agora, cara, porra. Sanduíche, nossa, sanduíche, ixi. Sanduíche, ixi, é muito bom, né? Povo ruim de like, né, João? João, tu tá muito marombeiro, cara. Para com essa porra aí, cara. Isso aí vai te dar bagulho no braço, vai te estender os negócios. Para com isso aí, cara. Tu Lateralus é o nome do CD, é isso? Que é todo feito em Fibo? E 256K, isso aí. Por isso que a gente via a mesma coisa, porque só tinha a mesma coisa, ninguém fazia, né? Né? Spartoba. Morre, diabo! Esse é muito bom também, né? Você não pita. É, pois é. Show de bola. Show de bola, show de bola. A Sônia, lembra da... Caramba, a Sônia é foda, hein? Que isso, Lucas. Para com isso aí, cara. Jeremias. Jeremias muito louco é muito bom, né? ET Bilu, é muita coisa. Truco Valendo Toba. Nossa, Truco Valendo Toba era... Cara, eu chorava de rir. Vocês lembram do Truco Valendo Toba? Ele fala assim, cabeçona de abroba. É muito bom, cara. Ó. Chega. Vamos falar de coisa importante aqui. Vamos falar de coisa importante aqui. Ethereum. Ethereum, tá? Então, resistências, suportes, falamos. Vamos dar uma olhadinha em alguma criptomoeda? Vamos acompanhar a CRO, que faz tempo que eu não olho o gráfico dela. CRO, USD na FTX, né? Ó, onde o desgraçadinho veio, hein? 618 de Fibo. Não tocou, mas chegou muito próximo, né? Não tocou, mas chegou muito próximo. Agora tá subindo. O suporte que a gente colocou anterior é a resistência atual, ó. Ó, por que a gente falou desse suporte? Vamos chegar ali mais atrás aqui pra você ver como esse é um valor interessante. Zero grau. Pronto. Ó, esse valor aqui a gente colocou anteriormente, tá? Ó, aberturas, fechamentos, proximidade com a FIBO de 50%. Ó, bateu aqui, bateu aqui. Eu tô falando de 49 cents, tá? Aí sobe, desce, soco baixo, bolinha, Hadouken, vai pra cima, vai pra baixo, média móvel, pirimboca, parafuseta, onde ele vem buscar? Aqui novamente, qual que é a resistência atual? Exatamente, os 49 cents. 49,50 é uma zona de preços, né? Então você vê que o preço tem memória, o ativo tem memória de preços. Aqui é uma resistência. 47 cents, aqui 48, alguma coisa nesse sentido aqui, né? Na verdade, 49, é isso? 49 aqui, 47 e tal, tá? Então, tá segurando aqui, bateu 0,618, como a gente tinha falado. Acredito que muita gente comprou aqui. Eu não comprei exatamente aqui na FIBA, mas uns 45, 44, 40 e tantos eu comprei. 43, eu tenho certeza que eu comprei, tá? Não foi olhando FIBA, foi só no olhômetro mesmo, não abriu o gráfico, faz tempo que eu não abro esse gráfico. Resistência atual, 47 centos. Próxima resistência, 50% de FIBA, confluindo com a média de 21 dias. Confluindo com a média de 21 dias, 51 cents. Próxima resistência. Está muito próxima, né? 47, 41, 50. É um range muito pequeno, mas é onde está a FIBO, né? Não tem jeito. É onde está a FIBO, onde estão os suportes e resistências. Tá? É, a Mercurius Crypto ontem, eles passaram o roadmap da CRO, né? Eles ainda têm bastante coisa para fazer e tal. Cara, eu estou acreditando bastante, assim. Se vai dar certo, eu não sei. Eu, como sou um cara skin the game, eu comprei, tô comprado e sigo acreditando. E assim, torcendo para que a CRO seja uma Binance 2, né? Que fique muito forte. Porque se eles ficarem muito fortes, eu fico rico, porque eu comprei um pouquinho dessa tal de CRO, né? Deixa, vou começar a fludar essa porra, já mandei a mesma pergunta 50 vezes. Então manda agora, o The Chef, que eu vou responder a tua pergunta. CRO tem na Binance? Não. Concorrente, muito concorrente, a Binance não tem não, cara. A FTT não tem na Binance? Deixa eu ver se a FTT tem na Binance. Eu acho que não tem. Pior que tem na Binance, FTT. Viu? Tô falando besteira. Mas a CRO tem não. Tem não. Vamos ver se eles já botaram. CRO. Não tem, ó. Tenham, eles não querem que a CRO cresça, não. Vai, The Chef, bota aí, vamos ver. Vamos ver tua pergunta. Vai, The Chef, cadê tua pergunta? Antes de tu começar a fludar. Onde comprar Helium? Na Binance. Na Binance. Por que quando o preço cai 50%, por exemplo, para voltar a subir a mesma quantidade triplica? Ah, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Por que você não fez ela antes? Tá? Vamos lá. Vamos fazer um caso hipotético aqui. Tá? Onde o preço está aqui, em um dólar, E a queda veio para cá, em 22 cents, tá? Quando você mede essa queda, opa, quando você mede essa queda, você está medindo isso aqui, né? Ele caiu, no nosso exemplo aqui, 78%, tá? Então veja bem, pega uma calculadora aí. Ele saiu de 1 dólar, vamos botar exatão aqui, de 1 dólar para 22. Ele caiu 78%. Pega a tua calculadora e coloca assim, ó. 0,22 mais 78% e vê quanto que dá. Se ela subir 78%, ela vai chegar aqui, ó. Cadê? Ela vai chegar em 48 cents. Para ela voltar ao preço que estava, depois de ter caído 78%, ela tem que subir 385%. Sacou? Por isso que a gente fala muito para a galera usar stop. A gente fala muito para a galera usar stop. Por quê? Porque o cara pensa assim, ah não, caiu 30%, é só subir 30%, porra nenhuma. Caiu 30%, cara, tem que subir 50%, eu não lembro exatamente a conta, mas tem que subir 50%. Vamos ver aqui, ó. Se cair 30%, tem que subir 40%, 45% talvez, 40 e pouco, né? E cara, se cair 90%, nem chega aqui nessa tela, tá? Se cair 90%, ó, nem chega na tela. Se cair 90%, tem que subir 900%, 960%, alguma coisa do tipo, né? Então, é isso, cara. Isso chama-se matemática. Matemática. Não é metade sempre, não. Não é metade sempre, não. Por exemplo, se cair 10%, tem que subir 11%. Tá? Para você igualar, tem que subir 11%. Eu caí 10%. Vamos botar aqui, ó, 10%. Cadê? Pô, não consigo. Ó, se cair 10%, tem que subir 11%. Não sei porque tá dando 13 aqui, mas tem que subir 11% para equivaler. Tá? Aqui eu também não peguei os valores certinhos. Matemática, né? Ó, caiu 30%, deverá subir 42,8%, tá? É isso. Caiu 90%, tem que subir 900%. É isso. É isso, cara. Matemática. Né? Vamos pegar uma matemática de derretimento. Vamos pegar a moeda pra gente dar uma olhada? Me ilude, Cardano. O Cardano não tá subindo? Vamos ver. Nada na Binance. Oh, não é que a bichinha tá subindo? Não é que a bichinha tá subindo? Ela parou em 100% de FIBO. Ou seja, tudo que ela caiu, ela devolveu. Vou tirar tudo isso aqui. Eita! Tudo que ela subiu, ela devolveu, né? Porque ela arranca uma alta de 1 dólar e 3. E ela sobe, vai para 3 dólares, ela cai... E voltou para 1 dólar e 5. Ou seja, ela praticamente zerou toda essa alta. Ela zerou a alta, né? Zerou a alta que ela teve ali no meio do ano pro final do ano passado, né? Então recuperou praticamente tudo. Nesse momento ela faz um pinbar aqui em 100% de FIBA, ou seja, no zeramento. Já tem 2 dias de alta aqui. Próxima resistência é atual, tá? Que é essa aqui. É a atual, 1 dólar e 20. Nesse momento, 1,23. Próxima resistência, média de 21, 1 dólar e 28. Mas aqui dá pra gente falar que é uma confluência de valores, né? Então aqui tudo é uma resistência só, pela proximidade e tudo mais. Tá? E aí depois 78,6% de correção. Ó, quando a gente fala, né? Se eu inverter esse gráfico aqui, você vai falar que é muita alta, né? Se a gente botar esse gráfico e inverter, eu já fiz isso no TradeView, eu não sei se aqui no Vector dá para fazer, depois eu vou fuçar isso. Mas olha só, olha como ela fez esses movimentos, né? Olha como é uma tendência claríssima de queda, não tem o que você negar. Né? Por quê? Olha como ela respeita as FIBOs, tá? E depois ela simplesmente volta, revisita e mata ela, né? Então olha só, pegou a FIBO 50%, pau, 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 cruzou. Quando ela cruza, ó, rompeu a FIBO, né? Ela volta para retestar, faz um falso rompimento e volta a cair. Aí ela busca a FIBO de, opa, aí ela faz isso aqui, né? Aí ela busca a FIBO de 618. Deixa eu tirar essas médias todas que estão atrapalhando. Aí ela busca a FIBO de 618, né? Ela cai, dá um repique e volta a cair. 78%, ó. Vem, dá um repique e volta a cair. Busca 78%, vem, dá um repique e volta a cair. Isso aqui é tendência claríssima de queda. Mas é claríssima, não é pouca, não. É claríssima de queda, né? Ela pega um suporte, ela quebra esse suporte, retesta ele, cai, despenca. Aí ela pega outro suporte, segura no suporte, perde o suporte, retesta o suporte, despenca novamente. Exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Exatamente. Exatamente o que está acontecendo aqui, né? Tendência claríssima de queda. Será que segurou em 100% de FIBO? Não sei. Um dólar é um grande par, né? Um dólar. A gente vê aqui, ó, que já vem do ano passado esse um dólar. Será que segurou? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Mas a tendência de clara, e é uma das únicas moedas que zerou toda a alta da grande alta do ano passado, né? É uma das únicas que zerou. Você vê, a Cardano, desculpa, o Ethereum não zerou, o BNB não zerou, né? Então o Ethereum, ele não saiu de $1,000, foi para 5 e voltou para 1.000. Não. Ela saiu de $300, foi para 5, quase 5, né? 4.800, que é o topo histórico, se eu não me engano. Tá lá nos 3, 3.200, ou seja, tá segurando ali. A Cardano zerou, cara, zerou. Zerou. Aqui rolou uma euforia muito grande, né? Aqui rolou uma euforia muito grande. E aí a galera descobriu que depois que tem uma atualização, nada acontece, porque tudo já foi precificado. Aí o que aconteceu? Caiu tudo. Despencou. Sigo comprado na Cardano, fiz a minha vendinha em $1.33, tá? Minha vendinha de metade da posição, tá? Metade da posição para construir minha casinha, tudo mais e tal. E é isso. Estão falando aqui, cara? O que tá rolando aqui? Treta, né? Sempre é treta. Tá? Vamos falar mais uma? Se a tendência for segurar aí, show de bola. Show de bola. Fez uma boa compra. Agora, se o mercado continuar caindo, se o Bitcoin continuar caindo, aí azedou, né? CRO já falamos, ela bateu 0,68 de FIBO, quase bateu 0,68 de FIBO, e tá segurando aí, próxima resistência 50% de correção. Então ela bateu 40 cents, próxima resistência 50 e qualquer coisinha, tá? Acho que tava 42, 43 cents. Tá, a gente já falou dela. Ripple, XRP liberado na China. Isso é fake news, né? Não é fake news? Renan Lioto, a insônia valeu a pena. Pela primeira vez consegui ver ao vivo, direto da Califórnia. Show de bola. Seja muito bem-vindo, Renan. Vamos que vamos. Amilcar Packer. CoinEx listou stablecoin da Terra Luna. Dá para confiar o quê? Na Terra Luna, na stablecoin dela ou na CoinEx? Eu não sei, eu não entendi tua pergunta. Dá para confiar no quê? Em qual delas, né? Na UST, né, que você tá falando, né, que é a stablecoin da Terra, né, a UST, cara, muita gente tá usando ela, ela vem crescendo bem, tá? Ela vem crescendo bem. Vamos olhar a Matic, que é a Polygon. Poligueta? Vamos olhar a Matica. Vamos olhar a Matic. Matic Polygon na Binance. Ah, tá. Legal. Lembra que a gente colocou aqui, ó, essa coisa maravilhosa aqui, essa cunha pra cima aqui? Isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui a gente tá falando, não dá pra falar longo prazo, mas é um médio prazo interessante, né? Aqui tá até meio, peraí, melhorar isso aqui. Isso, garoto. Até dá pra gente botar um, dois, três. Não, é isso aqui mesmo, tá? Olha que desenho maravilhoso. Isso aqui tá maravilhoso. Isso aqui tá maravilhoso, né? Contrariando o mercado, ela vem subindo. O que que é isso aqui, ó? Topos e fundos. Olha que interessante. Opa! É, ela pegou aqui. Olha como ela vem respeitando aqui, ó. Topos e fundos. Ó. Ó, que delícia. Bateu aqui. Tá subindo. Vamos botar umas médias aqui. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá de média. Isso aqui tá bem interessante, tá? Agora, é o que a gente fala sempre. Olho no peixe, outro no gato. A Matic tá interessante. O Bitica vai deixar subir? Aí é que tá. O que foi, Pipito? Vem cá, Pipito. Ó, resistência da média. Vamos ver. Exponencial. Legal, resistência ontem, média exponencial. Ó, pinbarzinho hoje na média de 21, dia não acabou. Pinbarzinho hoje na média de 21 até agora, interessante. Interessante, hein? Matic tá interessante. O seu topo histórico foi 2,93 dólares, 2,92 dólares, estamos na Binance, né? Matic na Binance dólar, diário. 2,37 agora, o dia não acabou, mas tem pinbar na média de 21 exponencial. Essa cunha tá interessante. Deixa eu botar uma média de 200 dias. Legal, tá aqui embaixo. Vamos mudar ela para 50, só para a gente dar uma olhadinha. Legal, show de bola. Cara, a Matic tá interessante. Até onde vai essa cunha? Não sei, ela tá indo bem. Tá? Ela, inclusive, bateu o topo histórico nos últimos dias aqui. Dá para a gente fazer uma projeção? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso aí, cara. É, bichão. Ó, 0786 de todo esse movimento, tá? Bateu exatamente aqui, ó, 0786. Legal. Vamos botar a Fibo do Amor aqui? Vamos botar a Fibo do Amor? A Fibo do Amor é o seguinte. A gente pega todo o movimento. Isso aqui é Corona Crash, né? Março de 2020. A gente pega todo o movimento da baixa ao topo e tira a maior retração, que no caso foi 0786. Tá? Vamos lá. Fibo do Amor. Início da alta, topo histórico. Início máxima da queda, tá? Deixa eu abrir pro Pipoco, peraí. Vamos lá? Ó, então temos aqui um topo de cunha em 3,27, é isso? 3,27, que vai dar o topo da cunha aqui, tá? Coincidentemente ou não. Então a gente pode vir buscar aqui, será que a gente pode vir buscar 3,27? Pode ser, é um alvo, tá? Obviamente, primeiro alvo, a gente tem que quebrar o topo histórico, 2,93. Isso é fato, é óbvio, né? A gente bater 3,20 tem que sair de 2,92. Por que 2,92? Porque é o topo histórico. Só confirmar se é o topo histórico. Mas é, né? A gente puxou a Fibo do Amor. Então é isso, é topo histórico. Tá? Então, beleza. Bateu aqui, show de bola. Rompeu, próximo alvo, 3,27 dólares. Próximo alvo, 100% de expansão de Fibonacci. Tá? 161,8% de Fibo seria 4,90. Será que bate 4,90? Será que bate? Será que não bate? Aqui vai depender muito, né, turma, sobre o Bitcoin, né? O que o Bitcoin vai fazer nesse período? Fala para nós. O que o Bitica vai fazer? Bitcoin tá dando? Se o Pipoco ainda caga fora na caixa, caga fora da caixa, velho. É um bosta esse gato. É um bosta. Eu falo para ele. Eu falo, Pipoco, tu é um gato inútil. Ele fica chateado, mas tem que ser sincero, né? O pessoal tá falando para voltar pro Bitica. Deu um pipoco do trovão aqui. 43. Então, rompeu aquela resistência que a gente estava, né? Rompeu a resistência agora. Beleza. Vamos ver como é que se fecha assim no dia de hoje. Próxima resistência, 618 de Fibonacci. Estamos falando de 44 mil dólares, tá? Que ela está confluindo aqui com a média de 21 exponencial. Tá? É o próximo. Próxima resistência nossa. Vai ou não vai? Tomara que vá, né? Tomara que vá. Qual gato não é inútil? Que, Rafael, tu tá muito nervoso, Rafael. Eu tô vendo que tu tá muito nervosão, tu tá muito assustado, cara. Calma. Calma. Com certeza, Alisson. A gente vai abrir inscrições dia 24, tá? DeFi do zero, a renda passiva. Dia 24 a gente abre inscrições. Tem o link aí, faz a pré-inscrição que eu te chamo por e-mail, tá joia? Show? Marco Custódio, é nóis, hein? Rafael tá com droga. Ele tá meio com droga, não tá com droga? Rafael, você tá mexendo com drogas, não? O senhor está fumando baconha? Esse é outro vídeo clássico, né? O senhor está fumando baconha? Barba, qual a notícia que você ia dar hoje? Nova corretora? Não, não é nova corretora, não. É, não deixa de ser nova, mas é uma corretora que um banco está entrando na jogada aí. O anúncio vai ser hoje entre 10 e meio-dia, tá? Vou mudar a foto quando o Bitcoin bater... Ah, então com certeza é cara de... Você tá assustado, cara. Ralfinen. Ontem a gente ia falar sobre o Ralfinen e acabei esquecendo, né? Ontem, dia 11 de janeiro, foi o dia do Running Bitcoin. Correndo Bitcoin, né? A B13 fez um correndo Bitcoin muito bom. Quem que foi o Ralfinen? Foi o primeiro cara a receber uma transação de Bitcoin. Primeiro cara. Satoshi Nakamoto mandou cinquentinha pro Ralfinen. E aí ele postou no Twitter, Running Bitcoin. Muita gente diz que o Ralfinen é o Satoshi. Eu acredito que seja. Esse cara tá criogenado. É criogenado que chama, né? Tá congeladão lá, ó. Tá congeladão. Ele acha que daqui a 200 anos ele vai acordar e vai... Tira o gelo do corpo, né? Tira o gelo do corpinho e fala, opa, tô de boa, tô de boa. Tô na pista. Não é assim que funciona não, Ralfinen. Né? E esse cara é muito importante. Muita gente diz que é um dos... um dos principais momentos que isso não tenha dúvida, né? Que é a primeira transação. Esse cara recebeu a primeira transação de Bitcoin. Show? Show? Picolé de Satoshi, é isso aí, é picolé de, é o sacolé de Satoshi, né? Pode ser também que seja um grupo de pessoas que Ralfinen esteja junto, pode ser. Show de bola? Show de bola. Então é isso aí, Biticas, né? Vamos lá, vamos passar para as notícias, vamos para a segunda parte aqui para as notícias, tá? Vector Pro, se você quiser testar e utilizar esse produto, né, esse programa que eu acabei de mostrar para vocês, que é o Vector Pro, gráficos, dados on-chain e tudo mais, por 30 dias, link está na descrição, falou? Acessa aí, você vai ter 30 dias grátis para testar essa poderosíssima ferramenta, tá? Vamos lá, grupo de sinais do Bitnada, eu já falei do BitSamp já. Grupo de sinais do Bitnada, a gente manda para você possíveis entradas com lucros. Aproveita que o mercado deu uma subidinha, dá para a gente fazer um lucrinho bom com as altcoins, tá? A gente manda para você possíveis entradas com lucros 24 horas por dia, tanto nos pares dólar, né? Ou seja, o USDT, ou você pode utilizar outra stablecoin, tanto no par Bitcoin, tá? Então a gente manda para você, ó, possíveis entradas com lucros praticamente o dia inteiro, óbvio, enquanto o mercado estiver bom. O mercado tá ruim, não tem sinal, né? Concorda? Ó, o mercado tá caindo, eu vou te dar sinal de compra? Não sou bobo, nem você. Né? Mas tem uns caras que querem, mesmo no dia que cai no 40% que fala, quero sinal. Como sinal, cara? Como assim sinal, cara? Tá louco, né? Bom, www.bitnada.com.br/sinais, tá? A gente manda para você essas entradas com lucros desde 2018, são mais de 22 mil sinais. Quantos sinais a gente já tem aqui, ó? Mais de 22.600 sinais a gente já enviou, tá? Todos os sinais são traqueados, tá? Então... Todos os sinais que a gente envia para um canal exclusivo, que é esse que eu te mostrei, tem um canal exclusivo também para o envio dos resultados, tá? Então, tudo que aconteceu, bateu stop, bateu alvo 2, bateu alvo 3, estopou no alvo 3, tudo ele manda para você em tempo real o que está acontecendo, tá? Então, eu vou te mandar um curso de como operar os sinais, que é esse curso aqui, tá? Ele tem aula de manejo de risco aplicado aos sinais, ele tem... Como é que você coloca ordem de stop, ordem de compra, ordem de venda, os setups, os relatórios, a introdução, como é que você faz para entrar nos sinais e tudo mais, tá? Como é que você entra, como é que você não entra e tal, não sei o quê. Opa! A gente mostra tudo isso aqui para você nesse curso aqui dos sinais, tá? Então, a gente manda o curso para você aprender a operar, os sinais, tá? Não é para fazer trade. Não te ensina a fazer trade nesse curso, é para operar os sinais, tá? É aplicado aos sinais. Então, curso aplicado aos sinais. Um canal para envio dos sinais no Telegram, exclusivamente no Telegram. Um canal também no Telegram para envio dos resultados. E o Light Trade, que é um software bônus que te auxilia com as suas entradas aí nos sinais, ou fora dos sinais, seus trades também, tá? Plano mensal, R$59,90. Plano trimestral, R$149,90. Você pode pagar com cartão, boleto ou criptomoedas através da Coin Payments, tá joia? Vamos passar... Tem os resultados, tá? Então, todos os meses tem os resultados aqui, tá? Todos os meses tem os resultados aqui, de 2020, 2021, 2019, 2022 também teremos todos os meses aqui, tá? E tem vídeos aqui sobre o Light Trade, tá joia? Beleza. Vamos trocar uma ideia aqui, tá? Brutus Brabos, melhor curso decifrando trade. Obrigado, Brutus. Show de bola. Só teve um cara até hoje que não gostou. Só um cara. Das mais de mil e cacetada pessoas, só um cara até hoje não gostou. Mas tudo bem, né? O Powell disse que a elevação da taxa de juros americana vai ser transitória pela milésima vez. Pois é. Pois é. O Fed vai anunciar a taxa de juros americana hoje? É a projeção, né? A projeção. Porque a taxa de juros só vai ser aumentada... Ou não, mas tá claro que vai ser aumentada em março, né? Daqui 2 meses, né? 2 meses e meio que seja, tá? Show! Bom, vamos lá. Esse tweet aqui do Jack, tá? Ele fala o seguinte, olha só. Os políticos americanos, então aqui em azul são os democratas, em vermelho são os republicanos, né? E em cinza aqui, você vai ver o SPY, né? Que é o S&P 500, né? E ele está dizendo o seguinte, olha só, esses políticos aqui, todos esses políticos aqui, eles são, além de excelentes gestores, né? Que tem o tino público muito grande, eles também são excelentes traders, né? Então, assim, aqui está o SPY, tá? O SPX ou S&P 500. E aqui... tá o que esses caras fizeram em 2021, né? Todos eles são políticos. Estranho, né, turma? Estranho. Será que é informação privilegiada? Será que é usar o Estado em benefício próprio? Será que é saber das coisas antecipadamente? Será? Será que eu sei? Não, não deve ser, né? Deve ser porque eles são excelentes traders, né? Com certeza, eles são excelentes traders. Eles sabem exatamente a hora certa de comprar e vender uma ação. Com toda certeza, concorda? Não dá pra gente desconfiar da honestidade de um político, né? Será que eles estão batendo o S&P? Eles são tão fodas assim que bateram o S&P, que subiu acho que 30% no ano passado, 20 e tantos por cento? Acho que não, né? Não acontece, não, né? Coisa da minha cabeça, né? Deve ser bobeira minha, né? Com certeza eles são excelentes traders. Com certeza eles são os caras... São os políticos que, além de ajudar com a sua alma a toda a comunidade americana, eles também são excelentes traders, com certeza, né? Com certeza. Eu devo estar viajando, né? Como é que eu sequer posso duvidar da honestidade de um político? Não dá. Hidrelétrica na Costa Rica está utilizando energia limpa para minerar Bitcoin. Matéria de Jorge Silva aqui do BitNotícias. Olha que legal essa matéria, turma. Tem uma hidrelétrica situada no Rio Poás, próximo à cidade de San José, na capital da Costa Rica, que está utilizando o excedente de energia para minerar bitcoins. Só para a gente entender aqui, quando começou a pandemia, né? Segunda matéria aqui. Quando começou a pandemia, a usina passou por diversas dificuldades, porque o consumo acabou diminuindo, né? As pessoas foram para casa, o comércio, a indústria meio que deu uma parada, não teve jeito, e eles tiveram dificuldade para se manter. O dono da hidrelétrica, os donos, né? Falaram assim, cara, que é o Eduardo, ó, o proprietário da usina, que é o Eduardo Cooper, não teve o que fazer com o excesso de energia que estava produzindo, e ele falou assim, cara, vamos minerar a Bitica? E aí ele começou pequeno, tá? É uma usina que funciona há 30 anos, ele começou pequeno, e aí começou a botar uma maquininha, viu que era legal, botou duas, e agora eles estão usando o excedente dessa energia, dessa usina, né? Essa usina elétrica aqui, é hidrelétrica que chama? Não, é elétrica, né? Sei lá. Hidrelétrica, usina hidrelétrica. E tá usando para minerar Bitcoin. Eles já fizeram $500 mil nos últimos 9 meses, tá? Primeiramente, a usina investiu em um número pequeno de máquinas de mineração, mas os investimentos foram aumentando e atualmente a usina já empreendeu mais de $500 mil. Ah, não, não é que eles fizeram $500 mil, não. Eles compraram $500 mil em placa, em ASICs, né, em antiminers e tudo mais, para minerar Bitcoin. Cooper, que é o dono da usina, né, Eduardo Cooper, disse que no começo não acreditava nas criptomoedas, mas depois viu que a eletricidade que estava desperdiçando era mais suficiente para bancar o negócio de mineração. Olha aí. Então, para ele, energia, entre aspas, de graça, né? Em vez dele desperdiçar essa energia, bota no Bitica. Então, ele botou lá $500 mil em mineração de Bitcoin, tá ganhando uma grana, e é isso. Foda-se o mundo, meu nome é Raimundo, tá? Tricampeão da NBA, André Iguodala, se torna o mais novo atleta a receber salário de criptomoedas. o carinha que está no Golden State Warriors, junto com o Klay Thompson, né? Então tiveram alguns jogadores tal, da NBA e da NFL que estão participando dessa campanha, né? Que eles vão doar até $1 milhão em Bitcoin e tal. Então o Iguodala está participando aí. Também a gente já mostrou outros jogadores que estavam nessa aí, tá? Inclusive o Klay Thompson, que voltou a jogar recentemente. Depois de não sei quantos dias parado, mais de 2 anos parado, sei lá. Oportunidade de emprego, tá, turma? Você que gosta de Bitica, gosta de blockchain e quer trabalhar numa instituição financeira, o Banco Topázio abre vaga que exige conhecimentos em Bitcoin. Isso é muito bom, primeiro, para quem quer arrumar um emprego, né? Tá querendo arrumar um emprego no banco? Quer ser um bancário? Quer ser um gerente de banco? Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Se sustente. Chega lá e quebra o sistema. Bota o Bitcoin lá dentro. Bota o Bitica lá dentro, tá? E o Banco Topaz está abrindo vaga que pede que o Bitcoin esteja entre conhecimentos profissionais, tá? Dessa forma, o que mais chama atenção na vaga é o requisito de conhecimento do novo, aspas, do novo mercado de digital assets, tokenização, criptomoedas e conhecimento dos players de mercado. Mercado Bitcoin, Bitso, Foxbit, Crypto.com, Binance, Hashdex, Bitcoin Trade, tá? Então, olha só, o pessoal tá muito de olho nisso aqui, ó, na tokenização. Fiquem de olho nisso aqui, porque isso aqui vem forte. Isso aqui vem forte, tá? É isso aí. Então, se você é um cara que tem conhecimento, que é entrar dentro de um banco e arregaçar de dentro para fora, é nós, Queiroz. Procure lá o Banco Topázio, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai falar de duas... Deixa eu ver isso aqui... Beleza. A gente vai falar de duas matérias que elas meio que se unem, tá? Elas meio que se unem. As duas são do Gustavo Bertolucci, tá? Da Live Coins, que ela diz... A primeira diz o seguinte, brasileiro perde $4 milhões. Brasileiro perde $4.400.000. Não, não é dólares, não, é reais, tá? Brasileiro perde R$4,4 milhões em Bitcoin na blockchain.com e processa Binance, tá? Então vamos entender aqui. Um brasileiro registrou um grande problema com a carteira da empresa blockchain.com, perdendo 19 bitcoins, meu Deus, que estavam armazenados no site, cerca de R$4,4 milhões. Em um rastreio de seus fundos, ele percebeu que esses valores acabaram sendo enviados para duas corretoras famosas do mundo. Na justiça brasileira, ele pediu bloqueio com urgência de seus bitcoins, caso que foi analisado recentemente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Tá? Então, o que aconteceu? Ele tinha o seu saldo na carteira mais hackeada do mundo, que é a blockchain.com, antiga blockchain.info, é a carteira mais hackeada do mundo, é uma carteira online, é uma bosta. A gente fala aqui, vira e mexe, falo isso a vida inteira. No curso Carteira Blindada, tem uma aula que eu falo, foge da blockchain.com. Mas o cara deixou 19 bitcoins lá. Tem problema, foi lá, deixou 19 bitica lá. Pouca coisa, né? 19 bitica, R$4 milhões. Bobeira. 19. Quem que não tem 19 bitica para deixar numa carteira online? Sem passphrase, sem a chave privada, né? Online, com main the middle, sem... Né? Tranquilo. Quem que não tem 19 biticas para deixar assim? Tranquilo. Aí ele deixou na blockchain.com. Foi hackeado, ou seja, o hacker entrou, hackeou. Para onde que o hacker mandou? Com certeza em nome de algum laranja, né? Porque o cara vai na Deep Web, pega teu documento, faz uma conta fake, né? Através de VPN lá, faz uma conta fake com seus documentos, né? Pega o nome de um laranja para poder lavar esse bitica aí, poder tirar através de outras carteiras, bota no mixer, ou ele manda em Bitcoin, saca em XRM, enfim. Não sei como é que o hacker atuou. Mas o hacker roubou esses 19 bitcoins, mandou alguma parte para Binance e metade para Robi. O que o cara fez? Ele processa a blockchain.com, que também não teria que ser processada. Quem mandou você deixar lá? Ninguém te obrigou a deixar lá. Ele processa a Binance e a Robi. E aí o que acontece quando ele processa a Binance e a Robi? A Binance e a Robi, eles não têm como garantir se o dinheiro que entrou ali é lícito ou é ilícito. Quando você processa esse tipo de coisa e por acaso ganha esse tipo de coisa e abre precedente para outras pessoas fazerem isso, o que acontece? O que acontece? Você que tem saldo dentro da Binance está pagando por isso. De duas formas. Se eles forem honestos, eles vão pagar do bolso? Sim, só que eles vão tirar do lucro, ou seja, eles vão aumentar as taxas. Primeira coisa, se eles forem desonestos, não estou dizendo que são, mas se eles forem desonestos, eles vão pegar dinheiro de alguém, ou seja, seu, para pagar isso daí. Então, cara, quer mexer com Bitcoin e não faz ideia do que está fazendo, velho, bota na poupança. Bota na poupança, não vai sumir, pelo menos não tem caso, pelo menos não sei de casos que sumiram, né? Agora, cara, quer botar 19 bitcoins na blockchain.com? Porra, não me fode, velho. Não me fode. Porra, uma Ledger custa 600, 700 mil reais, caralho. Uma Trezor custa mil reais. Carteira blindada custa 800 reais. Tu vai blindar teu... Pô, faz uma multiassinada. 19 bitcoins numa carteira online, num site. Ah, não me fode. Aí perde. Perde por procura a justiça. Quer dizer, porra, quer um dinheiro de liberdade ou não quer? Ah, pelo amor de Deus. E aí tem outro aqui, tá? Investidor processa nova DAX após ter prejuízo de 70 mil reais com swap de criptomoeda. Corretora que atua no Brasil foi citada a responder caso, tá? Vamos entender que essa aqui eu não li direito. O investidor que teve um prejuízo em um swap de criptomoedas na nova DAX processou a corretora para reaver o seu valor em real. Tudo começou em abril de 2021 quando a criptomoeda PandiX... Ó, essa aqui era nova... Essa aqui, meu irmão, PandiX, quem lembra da PandiX, hein? Vamos só dar uma olhadinha na PandiX aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha? Ia ter cartão, maquininha, porra! É o Bitcoin Killer, o Ethereum Killer, é o... Killer. PandiX New, por que New? Tá no ranking 277. Esse aqui era o novo Bitcoin Killer. Novo Bitcoin Killer. É isso? Ou é só Pandi? É isso, né? PandiX. Mas por que tá como New? Eles mudaram a... É PandiX, é isso aqui, cara. É PandiX. Novo Bitcoin Killer. Porra, isso aqui, tu não tem noção como isso aqui vai arregaçar, tá? Então, ele comprou essa moeda... E a PandiX anunciou um swap de moedas em sua rede. Com isso, o nome dos tokens da rede mudaram de NPXS para PandiX, né? PundiX, com início dia 30 de março. Além da mudança de nome, usuários que tinham 1.000 passaram a ter uma, ou seja, eles fizeram uma quebra de eles diminuíram o supply, né? Um processo chamado de redenominação, tá? Tem um nome que, em português que é que eu esqueço, cara, que é quando diminui a quantidade de ações, né? Para realizar essa ação, os usuários tinham valores na X-Wallet e não tiveram que fazer nada, apenas aguardar. Já entendi. O cara comprou 1.000 moedas, quando ele foi ver, ele tinha uma e falou, meu Deus, perdi. Eles cortaram zero, é isso aí. Tiraram vários zeros, teve queima, enfim. Né? Quase investi nessa maquininha. Não, essa maquininha era o bicho. Ô, louco. Era o bicho. Nossa, grupamento, exatamente. Então, basicamente, eles cortaram zero. E o cara que tinha 1.000 moedas, agora ele tinha uma. Ele falou, meu Deus, fui roubado. Fui roubado. Se eu sou roubado, o que eu vou fazer? Eu vou procurar a justiça. Ou seja, ninguém mandou o cara lá e comprar a PandiX, ninguém mandou ele não estudar, ninguém mandou ele rodar, ninguém mandou caralho nenhum. Né? Aí ele esqueceu de trocar coin, perdeu, não sei o que, foi processar. Bom, aí são duas críticas. Primeiro ao cara que acha que vai ficar rico com bosta, né? E quem fica rico com bosta é só quem vende privada, a não ser que você venda privada, tá tudo bem. Mas se você não vende privada e não é desentupidor, se você não vende privada e não trabalha numa desentupidora ou você não é encanador, você não vai ganhar dinheiro com bosta, para começar a brincadeira, tá? Segunda coisa, aí vai uma crítica que eu faço há muito tempo, que é o seguinte, principalmente com altcoins. Os caras fazem uma altcoin, geralmente começa de um ERC20, aí o cara faz a blockchain dele, aí a blockchain não dá certo, ele faz outra, ou seja, ele faz um swap de uma coisa para outra, aí faz uma carteira, para de dar suporte na carteira e faz outra carteira. O cara que compra para o longo prazo, ele não pode comprar altcoin. Eu falo isso há muito tempo. Não pode comprar altcoin. O cara que visa longo prazo, o cara que quer comprar e esquecer, ele só pode fazer isso com Bitcoin e Ethereum no máximo. No máximo. E ainda tem gente que tem dúvida se o 2.0 vai dar o suporte automático. Vai, tá? Mas tem muita gente que tem dúvida. Por quê? Porque os caras fazem um token, aí não deu certo, muda de blockchain, e aí faz o agrupamento, aí faz o desdobramento, aí queima a moeda, aí passa para carteira X, aí não dá mais suporte para carteira X, aí não sei o quê. Ou seja, o cara compra o negócio, cara, se ele não acompanha todo dia, ele se fudeu. Essa é uma das críticas que eu faço a muitas altcoins. Caso como esse, tá? E aí, porra, se você quer comprar, quer ficar rico com altcoins, e tu não quer ficar pobre também, Peraí também. E aí o cara tá processando a Nova DAX. Quem sou eu para defender a Nova DAX? Eu não estou defendendo a Nova DAX, eu estou defendendo o investidor. Porque se a Nova DAX tiver prejuízo, ela vai repassar isso para o cliente, não tem como. E se ela ficar insolvente, é o dinheiro do cliente que está aqui. Então, caralho, cada cachorro que lamba a sua caceta, não é assim? Não é assim? Comprou a parada, teve prejuízo, meu irmão? Aguenta firme e vamos para a próxima. Depende, eu comprei Doge em 2018 e tô feliz. Beleza, beleza. É um caso, né? É um caso aqui, um caso lá. Quem conhece o Cruzeiro Cruzado sabe o que é cortar um ou três zeros. É isso aí. O que é 70 mil? 70 mil reais, né? Qual o tweet dos políticos americanos? Vou colocar aqui para vocês, espera aí. Esse aqui, ó. Vou botar aqui no chat da amizade, tá? Tem essa também, Mauro. É porque a Doge não atualiza nunca, é verdade. Porque se tivesse atualização, já tinha mudado a carteira, tinha mudado a blockchain, tinha mudado isso, tinha mudado aquilo, né? Ó, tá aqui o tweet do governo, dos políticos americanos que batem o mercado. Eu acho que eles tinham que deixar de ser políticos e serem gestores, né, de fundos, né? Porque eles são muito bons, cara. É nós o Cruzado, Paulo Prado. Ó, eu lembro do Cruzeiro, né? Antes do Real era o Cruzeiro, né? Não é isso? Era o Cruzeiro, eu lembro do Cruzeiro. Assim, lembro muito ano passado, eu era muito pequenininho, né? Eu lembro da transição do Cruzeiro pro Real e tal. Cruzado de direita, tem o Cruzado de direito também, tem essa. Danilo, Roger, Barba, vai ter a possibilidade do Bitcoin chegar nos 30? Claro que tem a possibilidade. Ou você não acredita? Claro que eu acredito na possibilidade. Se vai chegar ou não, são outros 500, mas eu acredito, claro que eu acredito. O mercado tá em queda, pode ser que caia sim, cara, vai fazer o quê? Show? Ah, antes do real era o URV, que era Unidade Real de Valor, é isso, né? Unidade Real de Valor, é isso, né? 1994, URV para real. Tá, e antes do Unidade de Real de Valor, Unidade Real de Valor, era o Cruzeiro, não era? Isso aí, Unidade Real de Valor, é isso aí. Comprei um carro em URV, o dólar dobrou e eu só chorava. Cara, Brasil é foda, né? Cruzeiro Real. Mas esse URV foi pouco tempo, não foi? Ou não? Porque eu lembro que era pequenininho, eu sou de 87. Então o plano real é de 94, então eu tinha pouquíssimo tempo de vida, né? Lindomar, o Sub-Zero... Nossa, esse vídeo é muito bom. Lindomar, o Sub-Zero brasileiro. Quem lembra? O maluco deu uma voadora na mina. Flau! Pau! Imagina se fosse hoje, as feminazes. Ia ficar louca. Negativo. Era Cruzeiro Real antes do Real. Cruzeiro Real antes do Real, entendi. O RV fez parte do Real, foi implementação, entendi. Então foi uma transição, né? Tá, era uma moeda de transição. Tá, é por isso que eu não lembro. Eu lembro do nome, Unidade Real de Valor, mas não lembro dele, não lembro da moeda e tal. Entendi. Ó, Cruzado, Cruzeiro, Cruzeiro Real. Não tinha o Cruzeiro Cruzado Novo? Tinha Cruzado. Meu pai fala muito do Cruzado Novo. Ou tô viajando? Então, ó, Cruzado, Cruzeiro, Cruzeiro Real, URV e Real. Puta que bosta. Cruzado foi só período Sarney. Ou seja, uma lambança, né? Losango aberto e invertido. Que isso, jovem? Cara, eu não sei o que, que vocês... Vocês fumam banana antes de vir pra live? O que vocês têm, cara? Ó, o Rafael disse, só lembra da folhinha que andava no bolso com as conversões de valores. Cruzeiros valem X reais. X cruzeiros valem X reais. Por isso que tu tá assustado, né, cara? Tinha o Cruzado Novo, veio depois do primeiro Cruzeiro. Olha quanta moeda o Brasil teve, cara. Muito louco, né? Tem muito velho aqui, né? Aquilau. Arquilau, aquele que gosta de manjar um bilau. Para com isso aí, Arquilau. Né? Só conheço o Pix. O Pix é de boa, Arquilau. Fumou uma bananinha, né? Estragada, né? O cara tomou açaí com leite condensado de manhã e já tá todo pistola, né? Eu só lembro da poupança rendendo 60% ao mês com a inflação de 80%. É maravilhoso isso, né? É isso. Um dólar, um real. Eu lembro de ser abaixo de um real, né? Aliás, um real. Um real. Um dólar chegou a valer 94 centavos, né? Overnight, meu pai fala muito do overnight. Meu pai fala muito do overnight. Beleza. Não, açaí com leite condensado é maravilhoso. Com a bananinha, porra, uma paçoca. Já botou uma paçoca em cima do açaí? Meu irmão, fica foda. Falar em paçoca? Aqui, ó. Paçoquita. Isso aqui é coisa de velho também. Paçoquita. Não, essa aqui é paçoquinha. Show? Vamos lá. Vamos passar para a próxima aqui? Vamos passar para a próxima? Falamos dessa, falamos do prejuízo aqui do investidor, a nova DAX e tal. Corretora de Bitcoin do Peru anuncia a chegada ao Brasil. Pequena operação vai encarar os grandes no país. Lembra que eu falei que está todo mundo vindo para o Brasil? Estou falando isso aí desde final de 2019, início de 2020. O Brasil virou o ponto aqui da América Latina, né? Eu venho falando isso, é o que está acontecendo, tá? Então, a corretora do Peru chamada. Vamos pegar o nome aqui que é difícil de falar. 9780 Bitcoin, esse é o nome da corretora, 9780 Bitcoin, deve ser esse o saldo que o cara tinha quando começou a corretora, né? A 9780 Bitcoin, ou é 9,78, vai saber. 9780 Bitcoin, corretora de Bitcoin do Peru, que anunciou recentemente que vai chegar ao Brasil nos próximos 5 dias, tá? O escritório será na Avenida Rebouças, capital de São Paulo. Na capital de São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo, SP, SP, São Paulo, São Paulo, Paulo, tá? E conta com algumas vagas de emprego em aberto, principalmente para atendimento ao cliente, tá? Então tem aqui o CNPJ, pipipi, popopó, coisa toda, né? 9780bitcoin.com. Vamos ver isso, 9780bitcoin.com. Vamos ver. 9780bitcoin.com. Puta nome, hein, velho? Puta nome besta, hein, meu? Puta nome besta. 9780bitcoin.com. Comunicado. Velando por la seguridad de nuestros clientes, informamos que nos 9780 Bitcoin Morocco trabaja con intercambiarios de la sociedad de inversión que utilizan nuestros nombres para realizar las tarefas. Reiteramos al público que las transacciones de nuestras empresas de empresa son nuestras vendas físicas. Bueno, show de bola. Inauguração de tienda em 4 dias, 14 horas, 46 minutos e 2 segundos, tá? Então você vai poder comprar em Bitcoin. 9780bitcoin.com. Ó, já tem o telefone do Brasil aqui, ó. Na real, é tudo Brasil, ó. 51, 51. Ah, não, o Brasil é 55. Tô viajando. Tô viajando. E tem bastante scan aqui, né? Bastante scanzinho aqui. Tem uma bem boa aqui. Tiendas físicas, lojas físicas. Trujillo, Cusco, Lima, Arequipa. Tá? Será que teremos em São Paulo? Parece que sim. Cria tua cuenta. Show de bola. O site é bonito, né? O site é bonitinho. Show de bola. Mais uma que tá vindo pro Brasil aí. Bom pra gente, né? Quanto mais concorrência, melhor. Concorda? Que quanto mais concorrência, melhor? Vocês concordam com isso? Quanto mais concorrência, melhor. Alguém mandou um super chat aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Evilzin Abisranger mandou dezão. Fala, Barba, dá aquele help. Como conseguir o ingresso do Bitsampa? Paguei, mandei e-mail para o site do Bitsampa e nunca recebi resposta. Como vou viajar para o evento? Segundo superchat sobre. Cara, manda o e-mail para a CryptoBR, tá? É lá que você confirma sobre como conseguir ingresso. Se você pagou, manda o e-mail lá no site da CryptoBR, que é esse aqui, ó, que é lá onde você comprou, tá? Cadê aqui, ó? CryptoBR.com. Logo aqui, manda o comprovante aqui, tá? Logo aqui, manda o comprovante aqui para eles. Que aí eles vão mandar o ingresso para você pro seu e-mail, tá? Checa a caixa de e-mail, né? Ou a caixa de spam, essa coisa toda. Tá? Show! Show de bola! E nos vemos lá no Bitsamp, hein? Pirulito do Zorro, que isso? Paçoca de faia? É, paçoca de faia. Ó, um real chegou a valer 92 centavos, né, de dólar. Que top! Que top! Perucoin. Paçoca é vida, né? Bom, o pessoal tá rindo aqui. Ah, tá, da minha fluência em espanhol. Porra, eu sou foda no espanhol, vocês não têm noção. Dá pra um bom espanhol, que isso. Tá parecendo os coiotes mexicanos. Eu sou muito bom no espanhol, né? Você pronunciou errado. Não diga. Né? A quarta palavra era diferente. Qual que era a quarta palavra? Já fechei o site, cara. Já fechei. Que sotaque lindo, um real peruano. Cara, é só fazer voz de louco que você já tem o sotaque espanhol. Acabou. Bitcoin é 45 mil, é sério? Bitcoin é 45 mil, é sério? Não, 42.900. Que isso, Karnak? Que isso, Karnak? Tá me enganando aqui? Turma, dá o like pra nós. 1.200 pessoas assistindo, só... Só 634 likes? Porra, que isso? Show. Com esse Gonzalez no sobrenome, teria que ser um bom espanhol. Pois é. É Gonzalez ou Gonzalez? Eu gosto de falar Gonzalez.
Gonzalez.
Felipe, você que vai fazer a tradução do CZ em chinês, sou eu que vou fazer. Eu que vou fazer a tradução dele. Ah, entendi, tá 45 na corretora peruana. Não, mas 45 pra tu comprar, né? Não é pra tu vender. É pra tu comprar. Compra carão lá, pra tu ver. Tipo Joel Santana, é isso aí, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais notícias, tá? Então, Bitcoin da corretora peruana, como é que é o nome mesmo dessa parada aqui? 9780 Bitcoin. Tá? Corretora peruana que tá vindo pro Brasil. Tá todo mundo vindo pro Brasil aí. Tá todo mundo vindo pro Brasa. Brasa tá maravilhosa. O Brasa tá maravilhoso. Brasa tá maravilhoso, tá? Turma, DeFi do zero, a renda passiva. A gente vai abrir as inscrições agora dia 24, tá? É, o link tá aí na descrição. É defi do zero.xyz. Vai ser uma porrada de conteúdo, tá? O nosso método é focado em renda passiva. Como que você faz para ganhar dinheiro todos os dias, todos os meses, com o menor risco possível dentro do DeFi? Esse é o nosso foco. Renda passiva. Segundo salário, renda extra. Viver de renda. O jeito que você quiser pensar. Renda passiva. Deixar parar de trabalhar pelo dinheiro e deixar o dinheiro trabalhar para você, através do advento do DeFi. Tá? Coloca seu nome, coloca seu e-mail aqui, faz a pré-inscrição, eu vou te passar informações até o dia 24. No dia 24, eu vou mandar o link para você com as inscrições, as vagas abertas. Tá bom? Ó, aprenda as oportunidades. Se ligue nos DEPs. Como é que a gente faz renda passiva? Ter lucro para viver de renda. Falou? É isso aí. DeFi do zero.xyz, link está na descrição. Tá? Alter para você gastar os seus biticas no dia a dia com cartão de crédito. A gente vai falar um pouco sobre como gastar o seu lucro do DeFi dentro do DeFi, transformar isso aqui em real e gastar no dia a dia. Você tem duas opções. Você pode usar com o cartão da Alter, você pode usar com a Kamani, você pode usar com a CRO, né? Com o cartão da Crypto.com. E é isso aí, tá? Arroba canal Bitnada, a gente passa bastante informações. Ó. Esses dias eu postei, anteontem eu postei os três melhores sites para acompanhar o mercado DeFi. Hoje, ontem, na verdade, né, a gente colocou lá como começar no universo DeFi em 5 passos, tá? Então, todo dia a gente vai postar uma informação aqui sobre DeFi, porque o bagulho é louco, tá certo? É isso. Turma, 1h30 de live, vamos pegar esses últimos 10 minutos aqui, aliás, os próximos 10 minutos aqui, para trocar uma ideia. Então, manda uma pergunta aí, vamos trocar uma ideia sobre... Kirisushino, Maricom, moeda gay. Cara, eles lançaram uma moeda que era aparentemente para o público LGBTQI+, tá? É, e aparentemente é um scam. Eu vi algumas pessoas comentando, tem umas matérias saindo que possivelmente era um scam. Possivelmente era um scam, ou seja, usaram um nome, uma causa, não sei o quê, para roubar dinheiro da galera. Cara, estão roubando dinheiro de tudo quanto é lado. Fique esperto não, para você ver, tá? Felipe, de apps, por favor. Ah, eu gosto de chamar de DEPS. Não pode ser DEPS em brasileiro? DAPS. DEPS. Né? São os aplicativos descentralizados. De apps. De apps é muito Bitcoin.
Já viu esses caras que vai na internet e fala assim, ai, eu tenho 13 bitcoins. Ai, te fuder.
A minha mãe falaria pra mim. Eu não criei filho pra falar de apps, não. Ela falaria isso aí pra mim, tá? Vai rolar, Marcos, vai rolar. Vai rolar. Banco Grande vai fazer custódia de cripto entre esse ano e o próximo. É, eu gosto de falar dApps. Eu gosto de falar dApps. Tem gente que fala DAPP, né? DAPPs. Usaram o Maricom pra enrabar a galera. Como que o Edmilson fala? Boa. Edmilson, você tá aí na live, como é que você fala? É DApps, DAPPs, dApps? Como é que você fala? É Ethereum. Ethereum, Ethereum. Aí os caras falam, ah, eu vou comprar 3 Ethereum. Ah, dá teu boga aí, enche o saco. Bitcoin é de fuder, não é, Bit? É o jeito certo, né? Na verdade, não é nem o jeito certo. É o jeito que os tontos acham que é certo. Porque quando eu vejo, eu já vi várias palestras e vários vídeos de americanos falando Bitcoin, eles não falam o T, é Bitcoin. Você não consegue nem ouvir o T, é Bitcoin. Você vê a palestra, por exemplo, pega aí uma palestra aí do Antonopoulos, ele fala Bitcoin, ele não fala o T, não é Bitcoin. Os tontos que acham que sabe falar inglês, fala Bitcoin. Não é, eles falam Bitcoin, eles tiram o T, Bitcoin, 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 né? Dê aplicativos, porra, aí sim. Vou criar uma moeda para nós. Que isso, jovem. Que isso. O certo é Bitica de la Massa, já dizia grande Caio Vicentex, né? O rei do DeFi, não é? Bitica de la Massa, já dizia Caio Bizantino. Breno Daniel Almeida, mandou cincão. Obrigado, Breno. Entrei no mercado em dezembro, sou iniciante. Tenho fração de Bitica, Ethereum e CRO. Posso fazer o curso de DeFi para aprender renda passiva? Com certeza, vai ser muito bem-vindo, Breno. Vai ser muito bem-vindo, tá? Ter uma fração é uma condição, saca só. Iniciar no mercado cripto e ter uma fração é uma condição, é a forma que a maioria das... A não ser que você seja um grande bilionário, milionário, e entra com a patinha cheia, mas ter frações é o que todo mundo começa, é assim mesmo, cara. Todo mundo aqui começou com fração. Fraçãozinha, 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 opa, virou um inteiro. Um inteiro com uma fraçãozinha, um inteiro com uma fraçãozinha, um inteiro com uma fraçãozinha, opa, virou dois. Sacou? É isso, é step by step, né? Passinho de cada vez. Passinho de cada vez. The apps é muito, desculpa que eu fui alfabetizado em inglês. É, tipo isso, né? Eu gosto de falar Ethereum com acento no E. Ethereum, Ethereum. Ethereum, Bitcoin, né? É assim. É, não, a Bitcoin aí não dá, aí não dá. A Bitcoin não dá. Não é que tá errado, né? Porque é a de a moeda. A de a blockchain. Mas é o, né? É um menininho, né? Não é um menininho. Bitica não é um menininho. O certo é Bitcoin e criptomoedas. É verdade. Bitcoin e criptomoedas. No Japão é Bitcoin. Porra, Bitcoin é luxo, né? Ô, Bitcoin. Bitcoin é muito luxo. Bitcoin. Mamute pequenino sabia voar. É, eu lembro desse vídeo, cara. É isso aí, eu comecei fazendo faucet em 2016, 2017. Ou seja, pegava fraçãozinha de Bitica, né? Fraçãozinha da fraçãozinha. Bitica, irmão. É Bitica, né? Vai que Satoshi é mulher. Pode ser, pode ser. Então tem que ser DeFi e não DeFi. Porra, aí tu me pegou. É verdade, tem que ser DeFi. Def, tem que ser Def, é verdade, Def. Tem que ser Def. Até hoje eu só vi piramideiro falando a Bitcoin. Isso é verdade, hein? Isso é verdade. Bitcoin, pronome neutro? Vixe Maria, aí vocês fuderam. Vocês fuderam Goiás já. No Japão também fala Ethereum. No Japão e na China, sabia? É Ethereum. 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 Tem o Ethereum e tem o Teucurium também. Conhece o Teucurium? É uma grande moeda aí, Teucurium. Blockchain Death Metal. Death Metal é legal.
ETH. E quem fala ETH? ETH. ETH. O brasileiro fala ETH. Ai, meu Deus. Tem uns caras que eu vou te falar. Bitnada, você ficou da hora pegando no cabo do machado. Como assim? Ah, da capa de hoje, né? Verdade. Verdade. Def Ethelion Teuculion. Def Ethelion Teuculion. É isso. Um beijo, um queijo para vocês. Até amanhã. 10 para as 8 da manhã estaremos aí. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau.